a sua mensagem, a sua pergunta, o seu questionamento ao prefeito através do nosso WhatsApp, que é o 44-3523-5248. Vou repetir, 44-3523-5248. Você manda a sua mensagem aqui para o TNews, a sua pergunta, o seu questionamento ao prefeito Taubilo Teselli. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo ao TNews.
Bom dia, Lê.
Tudo certo, prefeito?
Bom dia a todos os ouvintes.
Prefeito, nessa semana aí nós tivemos mais 209 famílias de 5 bairros de Camporão que receberam os títulos de regularização e fundiária dos imóveis, graças a um programa Moradia Legal entre o Tribunal de Justiça do Paraná e a Prefeitura, né?
Nós começamos esse trabalho lá na Vila Guarujá, na época, né? Resolvendo o problema fundiário lá.
Que era uma demanda antiga,
de,
né?
50, 60 anos, né? E em seguida o Tribunal de Justiça fez um programa Moradia Legal,
uhum,
que permite você regularizar os imóveis ocupados por muitos anos. É como se você estivesse numa casa e pensasse assim: para quem que eu vou deixar? Quem que é o dono?
Uhum.
Eu tenho um contrato antigo, eu não tenho documento, a pessoa que me vendeu já não está entre nós, e por aí. E alguns receberam até do município no passado, mas também não tinham nenhum tipo de documento, tinham autorização para poder entrar no imóvel. E nós começamos a fazer um trabalho para levantar tudo que nós temos em Camarão de problema como esse. E é a terceira etapa já que nós fizemos agora de entrega de em torno de 200 famílias que vão poder chegar em casa pela primeira vez e falar assim: essa casa é minha. Que ela já sai com o documento no nome dela, com a construção averbada e, com certeza, tendo mais segurança para morar, mais dignidade para morar e mais, assim, tranquilidade que aquele imóvel pertence e aquela família, e aquela família vai poder deixar para os seus filhos.
Uhum. Então, nós temos mais etapas ainda?
Tem mais etapas, nós estamos levantando, né? E já fizemos em alguns bairros de Camorão. Uhum. E agora também a Coapar entrou, uhum, nesses conjuntos que ela fez também. E aí nós já assinamos um convênio com a Coapar para a gente avançar, tanto nos imóveis sem a Coapar, uhum, como nos imóveis com a Coapar também. E aí vai avançar muito mais.
Uhum. Isso são em relação aos imóveis que são desses conjuntos, né, prefeito? Não são esses imóveis que são invasões?
Ou... Também pode ser. Compras que você fez há muito tempo e você tem um documento, um contrato, uhum, e esse contrato a pessoa tem que assinar e ela não assinou a escritura. Então tem todo um processo que você faz um levantamento, prepara a documentação, comprova para o judiciário a propriedade do imóvel. Mesmo os conjuntos, quem comprou a casa em algum conjunto há 30 anos atrás, ou 35 anos atrás,
uhum,
e já passou nas mãos de duas ou três famílias, uhum, e hoje tem o último proprietário lá. Para ele chegar a fazer esse documento, ele tem que ir lá no primeiro, no segundo, no terceiro proprietário. Uhum. Então ele não vai conseguir. E se ele for fazer uma escritura dessa, você pode se informar o custo da prefeitura, o custo, uhum, do cartório de registro, o custo da escritura, o custo das certidões, do levantamento que você tem que fazer do imóvel. Você não faz por menos de 10 mil reais.
Os custos são altos.
Então é uma maneira que nós encontramos de... em parceria, graças ao Tribunal de Justiça, uhum, onde teve o desembargador Abraham Lincoln fazendo as entregas, que a gente está dando dignidade para essas famílias. E eu falei lá no evento, você vai num bairro, você faz a escola, vou dar um exemplo aqui, como o Parigô de Souza, né? Nós fizemos o parque, na época recuperamos a escola, fizemos o asfalto, mas o documento muitos não tinham.
Uhum.
Então é mais importante que uma obra você fazer, vamos dizer, dar a dignidade e a felicidade para a família de ser proprietária do imóvel. Uhum. Até teve uma senhora falando comigo: cadê aquela escritura normal que tem grande, né?
Uhum.
E não é isso. Ela já recebe o título, a cópia da matrícula, já o registro em cartório, com a pasta, com aquele documento.
Uhum.
Então, é algo assim que a gente olha assim a felicidade das famílias que estavam lá. De poder dizer assim, ó, teve um senhor que falou comigo, falou assim, há 35 anos que eu não tenho um documento. Então você veja bem.
É, vai começar a dormir mais tranquilo agora.
É você chegar na tua casa, abrir a porta, pela primeira vez falar assim, essa propriedade é minha, né?
É.
Eu posso deixar ela para minha família, posso deixar para meus filhos, eu posso deixar para meus netos, né? Então, é essa aí a alegria e das famílias que estavam lá.
Muito bem, prefeito. Temos uma pergunta aqui, a primeira dessa manhã, da Elaine, do Jardim Europa 2. Tá, bom dia, Luiz Cláudio. Pergunta para o prefeito a respeito do posto de saúde do Europa 2, quando vai ser inaugurado.
Está programado para 7 de junho.
7 de junho?
É. O que aconteceu? Até para explicar para... nós já tivemos algum atraso nas obras, porque você tem que comprar os equipamentos, tem que até demorar para chegar os equipamentos, instalar internet, essas coisas todas de internet, e teve um atraso nas duas unidades. Então nós temos a unidade ali em frente ao cemitério, na Ney Braga, que é no conjunto, acho que São Marino, nós temos essa da Europa, e nós estamos licitando mais uma unidade nova no quilômetro 128.
Uhum.
Então essas duas já estão prontas, as outras vão iniciar a obra ainda.
Uhum.
E essa semana a gente assina mais duas reformas e ampliações de unidade de saúde. E essa unidade foi um recurso que o deputado Douglas arrumou junto ao governo do estado, e o município completou. Aquela região, você tem um posto de saúde no Coapar, lá não tem terreno para construção mais. Então nós vamos fazer o quê? Fazer uma unidade nova que pode atender com a parte de cima, pode atender o Jardim Paulino e aquele sufoco, muitas vezes, que era na unidade do Coapar, eles passam a trabalhar com mais tranquilidade, né?
É. Agora, se constrói as unidades e precisa de profissionais para ocuparem essas unidades.
Todas as unidades, você tem uma equipe, no mínimo uma equipe de saúde da família, que é um médico, enfermeira, auxiliar. Vão junto, né? E essas pessoas já têm o cadastro das famílias que frequentam aquele posto da parte de cima. E eles vão ser atendidos na unidade nova.
Nós temos essa falta de médicos, prefeito. Não digo que está faltando lá na unidade, mas com o curso de medicina em Campo Mourão, o senhor vê como um aumento dos profissionais que vão ficar em Campo Mourão?
Sim. A atenção básica, que é as unidades de saúde, a gente não tem problema. O que a gente vai esperar, as especialidades. Que daí é um tempo maior para você ser. Se você se torna médico, daí você demora 2, 3 anos para ser um especialista.
Fazer a residência.
Isso,
né?
Demora um pouquinho mais. É onde a gente tem dificuldade. Por que a gente tem dificuldade? Porque a maioria dos especialistas que moram, ele tem suas clínicas, eles têm seus clientes, têm seus convênios. E nem todos querem atender pelo SUS. Nem todos querem atender. Ou quando atende, eles colocam um número. Ah, vou atender 20 por semana, ou vou atender 20 por mês. E aí que gera demanda. Muitas vezes a gente faz aqueles mutirões lá no Lar Paraná para poder reduzir o tamanho da fila. Nós tínhamos no começo da administração, só na oftalmologia, nós tínhamos 13 mil na fila. 13 mil. Hoje, praticamente, com a entrada da Oftalcan e outras clínicas, nós não temos essa demanda mais.
Acabou aquelas viagens da madrugada, né?
Acabou, porque são feitas todas aqui em Campo Mourão agora, né? Então, com a vinda de uma clínica de fora, o pessoal de Campo Mourão também montou. Daí nós conseguimos o credenciamento para cataratas, agora estão conseguindo o credenciamento para glaucoma. Do governo vai ter um recurso para isso. E está para ser publicado também a bariátrica na Santa Casa, que vai atender toda a região. Então nós vamos ganhar a especialidade catarata, que nós não tínhamos credenciamento, que vem 6 milhões por ano, 500 mil por mês para atender Campo Mourão e região. Agora nós estamos trabalhando no glaucoma, também credenciando a Oftalcan. E em seguida, nós já estamos para ser publicado outra portaria para Santa Casa fazer as cirurgias bariátricas em Campo Mourão. Então esses serviços novos nos ajudam a diminuir a fila, nos ajuda a gente atender as pessoas próximas à sua casa. E é um recurso novo que vem do governo federal.
É, uma média de 12 mil consultas médicas são agendadas todo mês pela Secretaria Municipal de Saúde de Camporão, prefeito. Além de cerca de 8 mil consultas mês nas unidades básicas de saúde, e ainda são agendadas em torno de 4 mil consultas mensalmente para o SISCOMCA.
Ó, então vamos fazer uma conta assim mais ou menos para a população entender. 25 unidades. Se cada um atender 20 pessoas por dia, dá 400, 500 por dia. Se você multiplicar por 22 dias, dá aí 11 mil consultas por mês na unidade. Se você multiplicar por 12 meses, dá 132 mil consultas. Se você pegar 4 mil consultas especialistas em 12 meses, dá mais 48. Então nós vamos para aí para quanto? Para 160 mil consultas por ano que o município oferece, sem considerar quem vai na unidade do pronto atendimento Lar Paraná, sem considerar as 300 pessoas que vão todos os dias na UPA.
É quase o dobro da população.
É, então você pegar aí na UPA de 300 pessoas por dia e multiplicar aí por 30 dias, dá 9 mil. Mais no 12 meses, 108 mil. Então são 270 mil consultas por ano. É 2,5 vezes a população de Camporão. É 2,5 vezes a população. Aí muitas vezes você tem uma família, você vai marcar uma consulta num particular, ou numa Unimed, ou num convênio. Você tem uma demanda, né? Mas os convênios são bem 20% do que a prefeitura faz. E a prefeitura atende o quê? 80 mil, né? Praticamente do SUS, né? Que gera o quê? 260 mil consultas num ano. É a média mais ou menos que cada morador foi 3 vezes na unidade por ano em Camporão.
É bastante, hein, prefeito? E como manter isso? Porque precisa manter com medicamentos profissionais.
É, e onde a gente tem alguma dificuldade? Não tem como não esconder, isso é no Brasil inteiro, até que o governo federal está parece que lançando um programa para redução de fila. Quando você vai rumo ao especialista, é onde você tem as dificuldades. E você não tem todos os especialistas, muitas vezes tem que levar para Maringá, muitas vezes tem que levar para Curitiba, muitas vezes você tem que levar onde tem. Isso é um trabalho que a gente faz. E aí, dizer que é do jeito que a gente gostaria, não é do jeito que a gente gostaria, mas os municípios, eles não têm uma situação financeira quando, que eles possam trazer a cada cidade os especialistas que não tem. Vou dar outro dado. O SUS paga para uma consulta de especialista R$10. R$10.
R$10 uma consulta?
Uma consulta. O município paga 90. Então essa diferença tem que sair da receita de Camporão. Então você tem limitação por isso. R$10 você não encontra nem quem corta um cabelo, nem quem até engraxa um sapato, nem um médico, nem um dentista, ninguém vai trabalhar por R$10. Então os prefeitos criaram o consórcio e toda a diferença são bancadas pelos prefeitos. Então quando vem um prefeito de fora, você paga a primeira consulta e você paga a volta também com os exames. Então não é como um convênio particular, que as pessoas pagam uma consulta, o município paga cada morador praticamente duas consultas.
Então o município paga R$90
e o SUS... de volta, né? Porque quando ele vem, pede os exames, ele volta, o município paga de novo.
Então ele ganha aí R$180
no município? Não, 90.
90.
Mais ou menos 90, estou falando, por consulta. Se você for na Unimed, ele deve ganhar 90, 100 também, mas ele só ganha uma vez. Se tiver o retorno, ele não recebe também.
Ah,
então é só para mostrar que você tem que ter um município estruturado, organizado, para você pagar essa diferença. E o município paga essa diferença para os médicos, paga para alguns especialistas diferentes, repassa para alguns hospitais alguns recursos para você poder pagar também. Então os municípios hoje aos poucos eles estão assumindo grande
o papel do governo federal,
que antigamente era tudo o governo federal. Então hoje ficou uma parte do governo federal, outra parte do governo estadual, outra parte do Camporão. No começo era assim, unidade de saúde, só município. Especialista, regional de saúde. Cirurgia, governo federal, hospital. Hoje trouxe a responsabilidade, veio tudo para o município, porque a gestão plena tem força para fazer intervenção se os hospitais não estiverem prestando um bom serviço.
Muito bem. Foi o caso da Santa Casa?
Casa da Santa Casa. Que aí, como nós fazemos uma gestão da saúde, nós fazemos a gestão do hospital, nós fazemos um contrato com o prestador, uhum, e ele presta serviço. Eu faço contrato com o Sesconcan, eu faço um contrato com o Cisnor, eu faço um contrato com a Santa Casa, eu faço um contrato com o Instituto Turim, eu faço um contrato do município dizendo qual o serviço que eles vão prestar para o município e quanto eles vão receber. O dia que a gente sentir que o serviço não está bem, sendo bem feito, aí o município pode tomar providência.
Muito bem. Desde a intervenção, parece que diminuíram a carga de reclamações, prefeito. É assim que o senhor vê a atual situação na cidade? Não que virou um paraíso, né?
É, mas reclamação de saúde sempre vai ter, porque a vida da pessoa é a vida de um filho, é a vida de uma mãe, é a vida de um pai. É aquela necessidade que você tem de resolver aquela situação que a família está, né? Então, reclamação sempre vai ter. Mas se você, a informação que a gente tem de um número de atendimento cresceu muito, as cirurgias voltaram a ser feitas, esse mês eles fizeram quase 100 cirurgias já. É, estamos aí trabalhando para retomar o Instituto do Câncer, para ser responsabilidade da Santa Casa também. E se você pegar o número de leitos em janeiro ocupado na intervenção, quando houve a intervenção, e pegar hoje, é 3 vezes mais. Então você tinha lá 150 leitos, hoje você tem 550, 160. Dizer que não tem reclamação, sempre vai ter. Tem como dizer que não vai ter, que você depende do ser humano, você depende do médico, você depende dos funcionários, você depende de medicamentos, você depende...
É tudo um processo, né?
É um processo.
E muitas vezes quem está sofrendo não tem a paciência. É difícil manter uma paciência quando você está nesse processo,
né? E a curiosidade de um entorno da família querer saber. Está na UTI. Como é que ele está? Aí começa, liga para o vereador, liga para o prefeito, liga para um, liga para outro. É. E muitas vezes a gente não tem essas informações, até nem as informações só podem ser passadas para a família, né?
É. Nós continuamos falando de saúde aí, prefeito. É, em 2023, mais de 10 mil procedimentos foram realizados em 392 pacientes atendidos pelo programa Melhor em Casa.
Esse é um programa que nós estamos pedindo ampliação. Você vai falar assim, mas o que é isso? Porque antes tinha o Saúde da Família. O Saúde da Família, ele fez um trabalho preventivo de olhar a família, quem tem pressão alta, quem tem um idoso na família, quem tem uma acamada. É esse o trabalho dele, de visitar. Tem as famílias cadastradas que precisam de visita. Esse Melhor em Casa é um programa que não tem dia, não tem hora. É aquela pessoa que estava hospitalizada, que o médico acha que ele pode se recuperar melhor na sua casa, junto com a sua família. Com a mulher cuidando, com a filha cuidando. Aí o médico vai todos os dias na casa, monta praticamente uma estrutura na casa, e o médico vai todo dia na casa. Vai o médico, o enfermeiro, vai uma equipe visitar na casa. E dá muito resultado, porque no convívio familiar a recuperação é melhor.
A atenção, o carinho.
Tá um neto perto, tá um filho perto, tá uma esposa perto, ou tá um marido perto da esposa. Então a gente observou que isso deu muito certo. E nós estamos pedindo para o Ministério para criar outra equipe em Campo Mourão. Além de ter uma redução no custo hospitalar para o município pagar. Um custo menor na casa, um atendimento melhor, uma recuperação mais rápida. Esse programa que a gente quer dobrar de tamanho em Campo Mourão.
E parece que o médico se torna íntimo da família,
sim,
né? Os enfermeiros, tal, os profissionais.
Você tem a oportunidade de estar junto com o médico, a família inteira conversando, falando da situação do paciente, conversando como é que ele tem, que ele está se comportando. E como a visita é quase todos os dias, né? E a gente tem observado que a recuperação é muito mais rápida.
Nem, claro que nem todo profissional tem um perfil de ser um médico
desse, tem que gostar,
desse,
né?
Programa, né?
É. Mas olha, quando a gente faz essas campanhas de trânsito, as pessoas falam, por que fazer campanha de trânsito? Porque todos os acidentes de moto ou de carro, quem paga a conta é a prefeitura. Porque as pessoas que vão para a UTI, quem paga a conta é a prefeitura. Então muitas vezes você vai lá do metade dos leitos de UTI de acidente. Se você reduzir um, dois, ou três, ou quatro acidentes que poderia acontecer, você já tem uma despesa menor de hospital. Então é tudo uma sequência. O Saúde da Família prepara a pessoa para não ficar doente, para não precisar de hospital. O Centro Dia prepara a pessoa que retarda o tempo dela ir, de repente, para um asilo. É, Esse trabalho que você faz de redução de acidente reduz o custo hospitalar. Uhum. E tudo que acontece, quem está lá internado na UTI, lá na UTI neonatal, a conta vem para a prefeitura pagar.
E o recurso vem só do Ministério da Saúde?
O Ministério da Saúde tem uma tabela, um valor, de acordo com a utilização de uma cidade, de uma série histórica. Ele manda um valor. Aquele valor não paga nem a conta do hospital. Tanto é que os prefeitos ajudam os hospitais por causa disso, para completar o valor. E quando extrapola esse limite, aí os prefeitos, vamos dizer que eu tenho um limite de 100. Uhum. Ah, esse mês gastou 120. Os prefeitos têm que pagar essa conta.
Tem que pagar a conta.
A diferença, né, do hospital. Vamos dizer que o hospital foi contratado para atender 100 pessoas. Ele atendeu 120, ele manda a conta desses 20, uhum, para serem pagas pelos prefeitos.
As tabelas das federais aí, né, saúde, não estão muito defasadas? Prefeito, acaba sempre estourando nas prefeituras?
Está muito defasado. Os valores não pagam o custo hospitalar. Tanto é que o Estado do Paraná lançou agora um tal de Opera Paraná, que ainda não está, Camorão, não está credenciado, que eles pagam praticamente a mesma tabela do Unimed para cirurgias. Uhum. Tem casos que dobra, tem casos que triplica, para poder serem feitas a cirurgia. Porque se pega uma cirurgia que custa 5, vem 2. Uhum. Se você tem esse Opera Paraná, você passa a ter 5, 6 para poder pagar o custo. Uhum. Então, o governo de São Paulo também fez a mesma coisa. E o governo do estado já tinha feito alguns incentivos, tipo Hospice SUS, Rede Sim. Urgência, Rede Cegonha, para completar os valores que não são suficientes para pagar a conta.
E o que está faltando para o Campo não estar credenciado nesse programa?
Porque como nós estamos na gestão plena, quando é gestão plena, é uma gestão exclusivamente do município. Uhum. Então o estado tem que fazer o contrato autorizado pelo município direto com o hospital, porque o dinheiro vem do governo do estado. E é um programa do governo do estado. Então a Procuradoria do Estado está vendo uma forma desse convênio ser feito. Uhum. Então está nessa fase já de convênio sendo feito para poder fazer esse trabalho de cirurgia aqui em Camorão.
Sempre uma questão de burocracia, né, prefeito?
É que os procuradores dão os pareceres, né? Uhum. E você, sem o parecer de um advogado, você não pode fazer nada. Muitas vezes as pessoas chegam a mim e falam: você podia resolver isso para mim? Vou dar um exemplo aqui. As pessoas compraram essas chacras instaladas na zona rural e de um alqueire virou 20 proprietários. A Copel não instala. Energia, ela fala assim:
ah, eles vendem infracionados.
Tem que ser área urbana para poder instalar. E área rural, o lote mínimo é 20 mil metros. E as pessoas vendem: você poderia dar autorização para a Copel instalar? Bom, se eu der autorização, eu vou ter problema com a justiça. Então o procurador tem que dar um parecer se eu posso ou não assinar. Só que no passado isso era instalado com facilidade. Hoje eles perceberam, eles querem autorização do IAP, eles querem autorização do município para poder instalar. E aí as pessoas: ah, prefeito, dá uma canetada e assina.
Vai estourar lá depois.
Uma hora vai ter problema com o prefeito. Então daí você tem que ir na procuradoria, fazer o pedido para a procuradoria. Depois que ela der o parecer dela, aí que eu posso fazer. E isso é em tudo na prefeitura. Você tem fiscal de contrato, tem parecer em todas as ações, tem que ter parecer de um advogado e um fiscal para acompanhar aquela construção.
É, essa tal da canetada, a gente vê muito bons prefeitos que, se não estão mais no mandato, tem que responder na justiça.
É, depois fica problemas. A vida inteira respondendo, né? Então são ações que a gente procura fazer de um jeito para não ter problema no futuro.
Muito bem. Prefeito, como que o senhor enxergou aí a nossa Campo Mourão, né? Nessa, com essa tragédia do Rio Grande do Sul, e o pessoal trabalhou, né? As entidades, a população
voluntários,
trabalhou.
Né? É, eu fui lá no bombeiro logo que cheguei. Tinha um grupo de voluntários ajudando. Isso demonstra, né, a preocupação que tem com o irmão, com as famílias do Rio Grande do Sul. Eu entendo que o dia que eu estava lá tinha saído 10 carretas já. Que a gente nem imaginava, carreta com 20, 30 mil quilos, né? E continua esse trabalho. E vai ter que continuar por muito tempo. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando: por que que o Camorão não adota uma cidade do Rio Grande do Sul? Até eu pedi para o pessoal ver como é que funcionaria isso. Até porque, se você falasse: tem equipamento sobrando, que é uma máquina, eu não tenho, né? Uhum. O carro que eu tinha, um Pipa, foi para lá para tentar ajudar nesse trabalho. Tem uma enfermeira que foi para lá com medicamento, com tal, para poder auxiliar. Mas a gente tem que encontrar uma forma de legal, de poder ajudar. De repente, reunir os prefeitos, o que, que nós podemos ajudar financeiramente? Um pouquinho de cada um, como é que faria esse repasse? Qual a legalidade, como fazer? Então, essas coisas a gente ainda está internamente para saber como fazer para ajudar.
É, um dos médicos que está lá atendendo o Rio Grande do Sul, que é de Campo Mourão, ontem ele mandou um áudio e falou: olha, o medicamento vai acabar. Preciso que vocês mandem mais medicamentos para mim aqui, porque o que eu trouxe já vai acabar.
Já acabou, né?
O atendimento é muito grande.
É muito grande. É, isso é algo que a gente pode fazer, né? Porque não é um custo tão grande, você já tem os profissionais lá e a gente pode atender sim. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: precisava ter um movimento de todos os prefeitos dizendo assim, todo mundo ajudou, todo mundo mandou material, mandou carreta. Eu vi lá o prefeito de Boa Esperança aqui, e outros prefeitos de Terra Boa também. A Concam fez um trabalho legal a pedido das primeiras damas e foi remetido para lá um grande volume de produtos, né? Mas, se for possível a gente contribuir mais, claro que é importante essa ajuda, porque realmente o custo vai ser muito grande e a demora vai ser... Vai ser um trabalho longo para resolver.
Senhor, na sua experiência, prefeito, o senhor acredita que economicamente, quanto tempo leva aí para se reerguer? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando teve aqui o Katrina, eles levaram 10 anos para reconstruir.
Não, lá é 20, então, aqui é 20. Por exemplo, no Brasil é mais demorado, né?
Mas economicamente, para se reerguer um estado...
Vai ter que mudar de lugar.
Pois é.
Reconstruir outra cidade. Mas é quando tem muita dificuldade, existe muito mais união, existe muito mais ajuda, existe mais companheirismo. Eu entendo que o volume financeiro que o estado do Rio Grande do Sul vai precisar é muito grande. Você pode falar em 50 bilhões, 100 bilhões, que é por aí o volume para ser e se recuperar o estado.
O estado em si, ele não consegue se recuperar sozinho.
Não consegue. Vai ter que cancelar dívida, vai ter que prorrogar dívida, vai ter que dar uma ajuda para a infraestrutura dessas cidades, vai ter que dar uma ajuda para as famílias se reerguer. Você não tem casa, você vai ter que fazer uma casa.
Sim.
Então você imagina.
As casas foram perdidas.
Perdidas, né? Então isso é algo assim que é muito maior. Do que a gente pensa, o que necessita de dinheiro, porque vão surgindo muita coisa nova, né? Você começar uma cidade do nada, é você cortar as ruas e começar a fazer casa.
Sim.
Mas depois você tem que ter luz, você tem que ter água, você não tem mercado, você não tem... tem que instalar cartório, tem que fazer igreja, tem que fazer galeria, tem que fazer rede de esgoto, tem que instalar... Então você vai. Você imagina se em Campo Mourão, pra gente deixar com 96% agora que faltavam de esgoto, a Sanepar investiu 250 milhões, você imagina.
É, o Rio Grande do Sul realmente está passando uma situação bem difícil. Prefeito, nosso tempo está acabando aqui nessa sexta-feira. Lembrando o senhor que domingo tem um jogo de futebol no estádio, o senhor que esteve lá no último domingo às 11 da manhã, também segurando lá no alambrado, né, prefeito?
Não, você fica parado. Olha, é importante a população prestigiar. Por essa nova Vila Camorão, que eles compraram essa empresa, não é uma SAF, nada, deu uma empresa, como outra qualquer. Para trazer de Maringá para cá, custou 200 mil reais. Então eles vieram para cá só de federação, 200 mil. E aí, o que, que nós precisamos? É apoiar. Os jogos estão sendo realizados. É Dia das Mães, a gente já teve um público até relativamente bom.
É, para um domingo de manhã, 11 da manhã.
E agora, semana que vem de novo, gente. É importante, sim, a presença da população de Camorão apoiando.
É, domingo, 15h30, contra a equipe do Foz do Iguaçu, o Nacional joga novamente no RB. Os ingressos custam R$10 inteira, R$5 meia. Prefeito, para o senhor um bom final de semana. Aproveite aí o final de semana em família e esteja no RB no domingo
no
também.
RB. Ó, mandar um abraço pro Leandro de Araruna.
Prefeito Leandro, aquele abraço.
E um abraço a todos que assistem, um bom final de semana a todos.
Um abraço.